Essa parábola, eu até pedi para não fechar, por causa que ela tem uns detalhes muito importantes que a gente tem que, entre aspas, né, aprender. Então, o Senhor saiu a contratar para trabalho, né? Inclusive é trabalho tipo o nosso aqui das parreiras. Ele está falando exatamente isso. Então ele saiu bem cedinho, e vejam bem, está escrito aqui. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda pela sua jornada. Ele acertou. E aí, uma moeda para trabalhar o dia inteiro. Mas foi acertado. Muito bem. Saiu depois na terceira hora. A terceira hora é às 9 da manhã. E, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para minha vinha, que eu vos darei o que é justo. É diferente. E eles foram. Saiu, fez o mesmo na sexta hora e na nona hora, às 12:00 e 3 da tarde. E tendo saído na 11ª hora, ou seja, 5 da tarde, vejam bem, 5 da tarde, o dia já estava acabando. Ele encontrou outros que estavam parados. E aí pediu para eles: por que permaneceis durante o dia todo sem trabalhar? E eles dizem: porque ninguém nos contratou. E ele diz: ide também vós à minha vinha. E eles foram também lá na vinha. E depois, no fim do dia, acontece tudo aquilo de pagar conforme, né, ele diz, começa pelos últimos e termina pelos primeiros. Então aqueles que trabalharam uma hora foram lá e ganharam uma moeda. Aqueles outros que trabalharam o dia inteiro foram lá e eles vão ganhar uma moeda. Aí eles acharam: mas como nós, né, que suportamos o peso do dia, tu vai nos igualar a esses que trabalharam uma hora? Aí ele diz, tchê, mas eu não acertei contigo. Mas a ideia não é essa. A ideia é o que é? Veja bem, ele foi cedinho e contratou. Por que que aqueles caras foram trabalhar? Porque eles acertaram o serviço. Eles acertaram que eles iam ganhar, que nem hoje aqui, 100 reais para trabalhar. E eles foram. Mas por que que eles foram? Porque antes eles acertaram. Se tu não acerta, eles iriam? Eles não vão. Foram acertar. Aí depois, o cara sai de novo. E ele disse assim, ó: ide que vos darei o que é justo. Eles acertaram o preço? Não. O cara falou: vão lá trabalhar, que eu vou dar para vocês o que é justo. Mas o que é justo? Então, que isso significa dizer o quê? Que esses caras conheciam o patrão e sabiam que ele era um cara justo e que ele ia pagar para as pessoas aquilo que elas trabalharam. Ela não ia, o cara não ia dar um calote nelas, a tal ponto que eles foram trabalhar, porque eles conheciam o cara, né, o cara que estava aliciando. Os primeiros precisou negociar. O segundo, ele disse: vai lá que eu vou dar para vocês o que é justo. E eles vão, e foram trabalhar. Os últimos, então, eles estão ali na praça, 5 horas da tarde, chega o senhor lá e diz assim: por que que vocês estão parados? Aí ele diz: porque ninguém nos contratou. Aí ele diz: vão trabalhar também vocês. E eles vão. Eles falam em preço? Eles falam em justiça? Eles vão. O que isso significa? Os trabalhadores. Nós. Por que que a gente faz o bem? A maioria de nós faz o bem esperando um retorno. A maioria de nós faz as coisas esperando o reconhecimento das próprias coisas. Muitos de nós não se mexem se a gente não tem a certeza daquilo que a gente vai ganhar. Muitos de nós não faria, né, um acerto sem saber quanto tu vai ganhar. O segundo, a segunda parte de pessoas, que são aqueles que acreditam na justiça, eles disseram: ide que vos daria o que é justo. São pessoas que também, como nós, né, acreditam em Deus, acreditam na justiça e fazem o bem. Por quê? Porque acreditam na justiça de Deus. Então, tu não te preocupa tanto com o outro. Tu te preocupa, tu pensa assim contigo mesmo: não, todo bem que eu fizer, Deus vai ver e eu vou receber. E é verdade. Mas, Por que que eles agem dessa maneira? Por que que a gente age dessa maneira? Porque, digamos assim, nós conhecemos o patrão, Deus. E a gente sabe que todo o bem que tu faz é um bem que te retorna. Por isso que ele diz, ide que eu vos darei o que é justo. Justiça. Os últimos, não tem nenhum por aí, nesse planeta. Vieram poucos e os poucos que vieram deixaram grandes marcas, que é o que a gente vê. Os últimos são aqueles que já têm a verdade dentro de si. São aquelas almas que não precisam negociar para fazer o bem. São aquelas almas que não fazem o bem para se salvar. São aquelas almas que veem o bem como o único caminho evolutivo. Que veem o bem com uma grande oportunidade de transformação. Então, quando nós falamos em trabalhadores do bem, né? Primeiro a gente tem que entender o que é o bem. Será que o bem é uma coisa para mim? Ou o bem é uma coisa para o outro? O bem é uma coisa para o outro e não para mim. Porque a partir do momento que eu entendo as coisas, eu não tenho necessidade das coisas. Tipo assim, quando nós falamos em dois princípios básicos, que é a questão material e que é a questão espiritual, aí a gente diz assim, quando tu tem um tesouro material, aonde está o tesouro material? Ele está por aí. É a tua casa, os teus bens, as tuas coisas, de repente até as suas joias, né? Agora, quando nós falamos num tesouro espiritual, aonde que ele está? Ele está dentro de ti. Ele está dentro. Então, se ele está dentro de ti, tu não precisa buscar lá fora uma coisa que já está dentro. Se tu tem o tesouro dentro de ti, ele é teu. Então, se tu entende Deus, se tu entende as coisas, e tu tem esse tesouro dentro de ti, tu não precisa mais nada nesse nível de tesouros. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai dar o que tu tem para o outro. Por isso que fazer o bem é fazer ao outro, e não para ti. Porque quando tu conquistou o bem é teu. Quando tu espiritualizou, isso é teu. Aí tu vai fazer para o outro. Então, às vezes, quando nós temos o bem, que é nosso, nós não precisamos ficar medindo e julgando, que é o que disse Jesus, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. Que mérito tu tem, tu dá com uma mão e tu medir com a outra. São esses primeiros trabalhadores, eles só foram trabalhar por causa disso aqui, ó. Se não, ó, bau, bau. Tu acha que eles iam? Aqui foram pilha, eles não iam. Só foram porque o cara disse, eu vou dar 100 reais ou uma moeda. Aí eles foram. Os outros foram porque conheciam o patrão e diziam, não, ele vai pagar nós, o cara, a gente é boa, ele é corretíssimo, ele vai pagar. Então vamos trabalhar. Os últimos não, os últimos estavam ali. E aí o cara diz, ó, vão lá que tem trabalho. Prontamente eles foram, porque eles acreditam no taco deles. Eles acreditam no que tem dentro deles. E nós estamos longe. Nós, né? A gente se acha, é que nem eu digo às vezes, outro dia eu brinquei também, né? Acho que foi no curso, não me lembro onde, que nós estávamos falando sobre céu e inferno, e nós somos tão pessoas boas que nenhum de nós acha que vai para o inferno, nós estamos tudo com lugar garantido no céu, porque a gente se acha pessoas boas que está louco. Por quê? Porque a gente não faz mal a ninguém, né? A gente não mata ninguém, a gente não rouba milhões, então a gente é pessoa boa, então nós não precisamos nos preocupar. Mas na realidade nós estamos distantes das coisas. Por quê? Quando uma pessoa me faz o mal, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa me trai, uma pessoa me mente, o que que a gente faz? A gente continua firme no bem, respeitando ela, aceitando ela como ela é? A gente continua colocando em prática as armas do bem? Porque as armas do bem, elas são silenciosas. As armas do bem, o que elas são? É a paciência, é o perdão, é o entendimento, é a resignação, é a indulgência. Não, mas quando aquela pessoa nos apronta, a primeira coisa que a gente faz, a gente fala para toda a família dela. Que ela não presta, que ela mentiu, que ela fez aquilo, que ela fez aquele outro. Outra coisa, a gente já não aceita mais o que ela fez. Porque imagina fazer uma coisa dessa. Mas quem fez foi ela. digamos. Aí o que que acontece? E a gente se acha que somos pessoas boas. Mas nós não somos ainda pessoas boas, por quê? Porque ainda nós não compreendemos a grandeza do próprio bem. O bem, ele trabalha de uma forma silenciosa, né? Então, se tu vê que aquela pessoa fez o que fez, continua sendo tu quem tu é. Que ele vai ter em ti um exemplo de uma pessoa boa, de uma pessoa que perdoa, de uma pessoa que compreende. Não, nós nos transformamos em juízes, nós nos transformamos em tiranos, nós nos transformamos em pessoas intragáveis. Por quê? Porque ao invés de vivermos a lei, sermos aquilo que estamos a aprender, nós pegamos a lei e mostramos para ela. Tu está condenado com aquilo que tu fez. E aqui dentro dessa casa não pode ser assim, porque tu fez isso, e mostramos para todo mundo o que que ele fez. Isso não é bem. O bem é uma coisa muito diferente, silenciosa. O bem é uma coisa tua. Se ele não fez, o problema é dele. Né? Jesus lá na cruz, ele não disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Claro, mas se a pessoa está fazendo aquilo que ela faz, ela está fazendo. Ah, mas eu nunca fiz isso para ele, ele fez isso comigo. Mas foi ele que fez. E alguma coisa no cartório também tu pode ter. Mas digamos assim, se tu continuar fazendo bem para essa criatura, será que um dia ela não vai reconhecer esse bem? Claro que vai. A gente sempre diz: como é que tu leva um lagarto para dentro de casa? Um lagartinho, um lagartão. Dá coisa boa. Dá um ovo, um ovo, um ovo, um ovo, ele vem. Nós até fizemos isso. Principalmente as mulheres fazem isso. Elas dão. E quando ele está lá dentro, para escravizar ele, né? Agora tu tem que fazer o que eu quero. Agora não pode ser mais lagarto. Agora tu tem que ser um príncipe casado num cavalo branco, né? Que faz tudo aquilo que eu digo. Mas o bem, nada pode contra o bem, porque ele tem uma força grandiosa, mas ele tem que saber ser feito. Por isso que os últimos fizeram o bem, porque eles carregam dentro deles. Os primeiros só foram trabalhar mediante um retorno. Então, às vezes, nas nossas relações afetivas, por que que a gente agrada o outro? Para não ter que ouvir. Por que que, de repente, nós homens, a gente se lembra da data de casamento, da data de aniversário? Porque senão, o peso vai ser violento. O bem que vai sair daquela outra pessoa é uma coisa, assim, insuportável. Então, tu procura fazer o bem antes, do que senão o bem daquela pessoa volta contra ti, né? Então, tu tem que te lembrar de tudo. Tem que te lembrar. E nós, às vezes, também, a gente peca um monte também. Como... Mas as nossas relações ainda é um joguinho de interesse. Tu dá aqui, tu toma aqui. Tu dá lá, tu quer tomar lá. Ah, e se o outro não faz aquilo que está na cartilha de que tu tem que fazer? Então, nós ainda não somos aquelas almas, né, iluminadas, digamos assim, que a gente faz por amor, né? Nem por Deus, às vezes, a gente não faz tanto, por justiça. Fazer por amor é uma coisa maior, né? A gente não faz nem por acreditar na justiça, por dizer assim: bom, eu vou fazer, porque todo bem que eu fizer é um bem que é meu. Nós não, a gente ainda negocia, a gente ainda não tem essa grandeza, né, de fazer o bem pelo bem. Mas na realidade, nós temos essa força dentro de nós. Nós podemos e devemos fazer o bem. Mas como? De uma forma silenciosa, de uma forma amorosa, de uma forma de muita paciência. Muita paciência, né? Eu digo muita paciência porque, não porque as pessoas sejam terríveis, porque as coisas de Deus, elas demoram um pouco. E a gente quer resolver as coisas na hora. Então, às vezes, é muita paciência, né? É muito amor. É que nem educar uma criancinha. Tu tem que ter paciência. Às vezes, tu fica uma vida inteira. Tem 30 anos na cara, o nene. O meu tem 20, eu chamo de nene. O meu nene tem 20 anos. Nossa, ele ouve isso porque eu tô morto. E eu continuo repetindo, mas não por maldade. Não por maldade, né? Nem por colocar ele num lugar abaixo do que o meu. Mas sim porque essas grandes verdades, elas têm que ser repetidas tanto para mim como para ele. Eu também, no meu dia a dia, no meu relacionamento, como nós, no nosso relacionamento, a gente vai ter que dizer: paciência, paciência, paciência. Porque se essa pessoa está comigo, ela tem 1000 qualidades, mas ela tem 3 defeitos. Mas a gente se prende nos defeitos e esquece às vezes todo o resto. Então, trabalharmos no bem é realmente compreendermos que o bem é para o outro, não é para mim. E trabalharmos no bem do outro é às vezes é termos a paciência, a grandeza de alma, termos assim a gratidão, aquelas coisas tão bonitas que estão enumeradas no Evangelho e que realmente vão dar a cada um de nós o que é a certeza que a gente tem. Qual a certeza que a gente tem? A gente quer estar do lado de quem? De pessoas boas. E será que se nós fizermos o bem, as pessoas não serão gratas, não gostarão de estar do nosso lado? Claro que gostariam. E por que elas querem às vezes fugir de nós? Se nós somos tão bons.